Conversa com o Governador.
Está começando mais uma edição do programa Conversa com o Governador, o nosso encontro semanal com o governador Geraldo Alckmin. Governador, como vai o senhor? Passou bem a semana?
Tudo bem, graças a Deus.
E para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre o Programa Estadual de Busca das Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que foi lançado na semana passada pelo governo do estado. Governador, quais são as principais ações previstas neste programa?
Olha, os dois eixos principais do programa são a prevenção e a localização de crianças e adolescentes desaparecidos. Primeiro, um trabalho preventivo intenso, uma campanha de conscientização com distribuição de material informativo nas escolas, estações do metrô, CPTM, delegacias, hospitais, dicas importantes para que os pais não percam seus filhos e os filhos não se percam de seus pais. Criamos também um site www.policiacivil.sp.gov.br/programa, com recomendações de como agir em caso de ocorrer um desaparecimento. O objetivo é reduzir o máximo número de casos. Infelizmente, no Brasil, perto de 40 mil crianças e adolescentes desaparecem todo ano. É um número muito grande que, com a participação da sociedade civil, nós vamos reduzir. E o importante é comunicar rapidamente à polícia. Quanto mais rápido, melhor. E já levar a fotografia da criança ou adolescente, a mais recente possível, também para a polícia. E nós criamos uma tecnologia nova. O governo de São Paulo é o primeiro do Brasil a utilizar a progressão de idade em três dimensões.
E é exatamente sobre isso, governador, que eu queria que o senhor desse uma explicação. Como isso funciona? O que é essa progressão de idade em 3D?
É um programa de computador que permite a projeção do envelhecimento a partir de fotos da criança desaparecida, então permitindo saber qual é a sua aparência hoje. Técnicas de comparação com parentes da vítima permitem fazer uma projeção de como o rosto da criança muda de acordo com o tempo. Então, uma criança, um adolescente que passou, por exemplo, 5 anos desaparecido, passa a ter a sua aparência atualizada no banco de dados da polícia, facilitando muito a sua localização. O número de crianças encontradas vem subindo ano a ano. Em 2010, foram encontrados 74,8% dos desaparecidos. No ano passado, 79%. Queremos reduzir ao mínimo o número de crianças e jovens desaparecidos e vamos fazer todo um esforço para reencontrá-los. Não vamos desistir de ninguém, inclusive aqueles casos mais antigos. Agora o programa em três dimensões para atualizar a sua fisionomia.
Ótimo. Governador, é um assunto importante e eu queria, por favor, que o senhor dissesse para os pais e responsáveis o que tem que ser feito se ocorrer um desaparecimento na família.
Olha, ligue imediatamente para o 190 assim que perceber o desaparecimento de uma criança ou de um adolescente. Faça imediatamente o boletim de ocorrência, o BO do desaparecimento. Não é preciso esperar 24 horas. Faça o BO no mesmo momento. E não esqueça de levar uma foto, que é o que mais ajuda na localização. É muito importante comunicar imediatamente, seja pela delegacia eletrônica www.ssp.sp.gov.br ou mesmo através das viaturas da Polícia Militar ou pessoalmente na delegacia de polícia mais próxima. Quanto mais rápido for o aviso, maiores as chances de resgate.
Governador, a gente percebe que os desaparecimentos, na verdade, são de crianças que acabam fugindo de suas casas. Que orientação, que dica o senhor pode passar para as famílias não fazerem parte dessa história tão triste?
Olha, por que muita criança ou jovem ele foge de casa, né? Muito é em razão da violência. Então, um ambiente familiar que educa sem violência, que respeita as mudanças emocionais nas diferentes etapas da vida dos filhos, é a melhor prevenção. Talvez não haja uma dor maior, né? Uma saudade mais profunda, um vazio mais duro na vida de uma família do que passar por essa experiência. Você ficar, às vezes, anos sem saber onde está o seu filho, sua filha, uma pessoa querida. Então, um diálogo franco, né, uma conversa, é sempre importante ser o melhor amigo do filho ou da filha.
Governador, eu queria aproveitar e mudar um pouquinho de assunto. O senhor esteve recentemente no encontro dos túneis das obras de expansão da linha 5, a linha Lilás do metrô, que ligam as estações Largo 13 e Adolfo Pinheiro. O senhor esteve lá, viu, e o que o senhor pode contar das obras?
Olha, as obras estão andando bem, nós temos a obra física em bom ritmo e a compra dos trens também já ocorreu. São 23 trens novos, todos com corredor contínuo, que é muito mais confortável, muito mais seguro, todos com ar-condicionado, motorização melhor, trens novinhos em folha. Estamos investindo quase 7 bilhões de reais na ampliação da linha 5, que é aquela linha na Zona Sul, que sai lá do Capão Redondo, Campo Limpo, Giovanni Gronk, que vem até Santo Amaro, Largo 13, e que agora vai atravessar toda a cidade e irá até Santa Cruz, interligando com a linha norte do metrô, norte-sul, e com Chácara Clabim, interligando com a linha 2. A primeira estação nós vamos entregar já o ano que vem, que é a estação Adolfo Pinheiro. Esperamos em 2014 conseguir entregar uma ou duas estações. E todas as demais são 11 estações de metrô até 2015. E quando todas as 11 estiverem entregues, a expectativa é nós passarmos de 200 mil passageiros na linha 5 para 600 mil passageiros dia na linha 5. Muita gente vai usar essa linha. Ela vai ser muito integradora, porque ela vai levar a qualquer ponto da cidade. A linha 5 terá 20 quilômetros, hoje ela tem 6 estações, terá mais 11, então vai para 17 estações, e 4 pontos de interligação importante. Ela interliga com a linha 9, que é a linha da CPTM, da Marginal do Rio Pinheiros, lá em Santo Amaro. Ela interliga com a linha 17, futura linha 17, Ouro, que está em obra, que é o monotrilho, que sai lá do aeroporto de Congonhas, vai para a Água Espraiada, vai para Jabaquara e vem para o Murumbi. Interliga com a linha Norte-Sul, a linha 1, lá na estação Santa Cruz, e faz a ligação Norte-Sul. E chega até Chácara Clabim, interligando com a linha 2, que é a da Paulista, que vai para Vila Prudente. É um investimento para melhorar a vida das pessoas, que vão poder ganhar mais tempo para ficar com a família, vão chegar mais cedo em casa, vão ter outras opções de caminho, de destino de lazer, de trabalho, melhorando a qualidade de vida e o transporte de alta capacidade sob trilhos aqui em São Paulo.
Governador, quantas linhas de metrô estão em obras agora e quantas ainda vão começar?
Neste momento, nós temos 4 linhas de metrô em obra ao mesmo tempo. Nós temos a linha 2, que é a linha verde, que vem até Vila Prudente. Ela está em obra até a cidade de Tiradentes. É o monotrilho. Essa obra é muito importante. Nós esperamos entregar até 2014, de Vila Prudente até Sacomã. Oratório, Sacomã, vai atender muito a zona leste de São Paulo. E em seguida ela irá até a cidade de Tiradentes. Nós temos em obra a linha 4, que é a linha amarela. Nós vamos entregar mais 5 estações da linha 4, Fradique Coutinho, Higienópolis, vamos entregar aqui Morumbi, Vila Sônia, enfim, são 5 estações que vão ser entregues e depois iremos até Taboão da Serra. Pela primeira vez o metrô sai de São Paulo para uma cidade da região metropolitana. Temos também a linha 5 em obras, que é a que eu me referi, que vai do Largo 13, Santo Amaro, até Santa Cruz e Chácara Clabim, e temos a linha 17 em obra, que é o monotrilho que sai do aeroporto de Congonhas e vem para o Morumbi, para a marginal do Rio Pinheiros. Então, 4 obras simultâneas de novas linhas de metrô. E até 2014, nós teremos ainda já em obra a linha 6, que é a linha laranja, sai lá de São Joaquim, passa pelas universidades, cruza o rio Tietê, vai para a freguesia do Ó e Brasilândia. Então, atenderá a zona norte de São Paulo. E teremos também a linha 18, que é o metrô leve, o monotrilho, para o ABC, para São Bernardo do Campo. Então, são importantes obras que vão melhorar muito a mobilidade urbana na capital e na região metropolitana. Ano após ano, nós estamos fazendo a nossa parte, o governo do Estado, aumentando os investimentos no metrô de São Paulo. Hoje nós transportamos 3 em cada 4 passageiros de metrô e trem do Brasil, ou seja, 75% do transporte metroferroviário do Brasil é só São Paulo. Hoje nós temos em torno de 70 quilômetros de metrô e serão 100 quilômetros de metrô em 2 anos e meio, um acréscimo de praticamente 30 quilômetros à rede atual e mais 40 quilômetros já contratados para serem entregues em 2015-2016. Investimento em transporte sob trilho. Nessa dimensão, hoje no mundo, só são feitos aqui em São Paulo e nas principais cidades da China.
Bom, e o programa hoje está cheio de novidades. Tem mais uma aqui. Governador, é verdade que o pagamento eletrônico de pedágio nas rodovias de São Paulo vai ter uma redução a partir agora de 15 de junho?
Exatamente. Nós estamos abrindo o mercado para que outras operadoras possam participar também do chamado Sem Parar, da cobrança do pedágio eletrônico. Com a abertura, nós já passamos a ter agora 2 operadoras no estado de São Paulo, 7 opções de plano para os usuários, uma nova modalidade de pagamento que é o pré-pago e também o pedágio eletrônico para os caminhoneiros, que antes não tinha. Então, a partir de 15 de junho, dentro de mais 3 semanas, o Sem Parar, por exemplo, que é um dos planos, ele será 0 a adesão, que era R$ 66,72. 0 a renovação, quando renovava era também R$ 66,72. E 0 a taxa de transferência, que era de R$ 39,97. Então, adesão 0, renovação 0, taxa de transferência 0. E a mensalidade, que era R$ 11,90 em um plano ou R$ 15,76 no outro plano, baixou para R$ 8,00. Uma outra operadora que entrou agora também em São Paulo, a DB Trans, ela vai cobrar adesão de R$ 57,12, mas a renovação é 0, a taxa de transferência é 0 e a taxa de mensalidade é R$ 6,00. E teremos também o pré-pago. Estamos abrindo a cobrança e operação de pedágio eletrônico para várias empresas, várias operadoras, o que vai beneficiar o nosso consumidor. Nós queremos várias operadoras, queremos adesão gratuita ou mínima, renovação também e mensalidade mínima ou gratuita. Enfim, reduzir todos esses custos para que a maior parte dos nossos usuários tenha o TAG, tenha o acesso ao pedágio eletrônico com o custo mais baixo possível. A expectativa é que ainda este ano, novas operadoras já iniciem a prestação do serviço no estado de São Paulo.
Governador, e para finalizar o programa de hoje, eu gostaria que o senhor falasse sobre a mais recente formatura de policiais civis que aconteceu semana passada, não é verdade?
Exatamente. Na semana passada, a Polícia Civil, lá no Anhembi, nós tivemos uma formatura muito animada, muito alegre, com a presença dos formandos, dos seus familiares. Foi muito bonita a formatura. 813 novos policiais, 568 investigadores, investigadoras e 245 escrivães, que vão atuar na Grande São Paulo, litoral e no interior. Eles já começaram imediatamente, já foram para os distritos policiais. É uma turma muito bem preparada. O concurso para os escrivães, investigadores e polícia foi muito concorrido, quase 30 candidatos por vaga, e depois de aprovados 4 meses na academia de polícia, no estágio, se preparando, e dentro de 60 a 90 dias, uma outra boa notícia, nós teremos mais 200 delegados de polícia, que nós estamos também chamando de um novo concurso público para poder reforçar a polícia investigativa e a polícia judiciária em todo o estado de São Paulo.
Muito bem. Governador, o programa fica por aqui. Desejo uma boa semana para o senhor, um bom trabalho e na semana que vem, uma nova edição do programa Conversa com o Governador. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa semana a todos.
Programa Conversa com o Governador.